Menos descobrimos.
Está bem, então.
Bloco de esquerda quer nacionalização do Sireste. Portanto, é aquilo que se descobre. É a nacionalização do Sireste, mais nada.
Obrigado. Senhora deputada Carla Barros, para um pedido de esclarecimento, faz favor. Senhora deputada Carla Barros, tem agora que ter o tempo suficientemente audível para fazer o pedido de esclarecimento, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Deputado Fabián Figueiredo. Entre muitas inverdades que ele proferiu na sua intervenção, estamos de acordo que o país, durante 2 semanas e meia, passou por tempestades de que não há memória na história e que, para que isso se resolva nesses territórios, são precisas ações e são precisas medidas concretas e excepcionais. E neste sentido, Sr. Deputado, eu gostaria de tranquilizá-lo, porque o Governo, desde o primeiro momento, está junto desses territórios, com envelopes financeiros adequados. Neste momento o Governo já disponibilizou mais de 3.500 milhões para assistir a essas pessoas, a essas famílias, a essas empresas, a essas instituições. E por isso, aquilo que o deve tranquilizar é precisamente um plano de ação do Governo que é sério e é responsável e está junto das populações. Aquilo que não nos pode tranquilizar são as ideias que o Bloco de Esquerda traz hoje a este Parlamento. Um conjunto de ideias populistas, que caem bem, mas populistas, que revelam a cartilha ideológica da esquerda e que em nada são adequadas à seriedade e à responsabilidade que o momento exige. E por isso, Senhor Deputado, estar a querer prolongar o subsídio de desemprego, estar a querer alterar as regras do layoff. O Senhor Deputado não conhece a alma do povo português. O Senhor Deputado não conhece a energia e a fibra do povo português e das pessoas destes territórios em momentos de crise, Senhor Deputado. O Senhor Deputado não pode estar a querer inibir a ação das empresas e dos trabalhadores, atribuindo subsídio e assistencialismo como tanto gosta. E por isso, Sr. Deputado, a pergunta é: esteve junto do Governo hoje de manhã em reunião? Conseguiu esclarecer todas as dúvidas ou pretende que aqui neste debate o possamos ajudar? Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Fabián Figueiredo, se faz favor, tem 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada Carla Barros. Uma nota prévia. Eu não vou discutir com a Sra. Deputada quem é que conhece melhor a fibra e a alma do povo português. Ela é diversa. Eu não me submeto a exercícios de arrogância dessa natureza. Aliás, todos nós, todos os deputados aqui representam o povo português. Ficava bem à Sra. Deputada Carla Barros refletir sobre a utilidade de usar essas formulações no debate político. Mas sobre a minha tranquilidade, já que me perguntou, eu estava muito tranquilo no dia 2 de fevereiro, quando pude ler a comunicação do Ministério do Trabalho, que dizia o seguinte: será garantido 100% o seu vencimento normal líquido até o triplo do salário mínimo nacional, referente ao layoff. Quem criou a expectativa justa do Estado português, no momento de necessidade, de catástrofe, não cortar salários acima do salário mínimo, foi o Ministério que a senhora deputada apoia. Foi o Ministério do PSD. E está escrito. É por isso, senhora deputada, que tanta gente se interroga. Porque é que o Governo recuou? Vamos mesmo, enquanto Assembleia da República, desonrar a palavra que o Estado português deu através da comunicação do Ministério do Trabalho, de Solidariedade e Segurança Social? Alguém aceita que um trabalhador ganhe 930 euros, 940 euros, 950 euros, 1000 euros, tenha o seu salário cortado na hora mais difícil da sua vida? Nós vamos mesmo aceitar que o Governo imponha um corte salarial a quem tem que reconstruir a vida, a readquirir bens básicos? Não, não vamos, senhora deputada. Portanto, sobre a minha tranquilidade, eu estou pouco tranquilo desde que li o decreto-lei do Governo que corta o salário, mas fiquei muito mais tranquilo com as declarações de vários deputados que formarão aqui uma maioria para garantir que os trabalhadores em layoff das zonas afetadas não se corta o salário. É o mínimo da decência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, antes de passar à próxima intervenção, dou a conhecer à Câmara, que estão presentes nas diversas galerias, cidadãos do Passeio Municipal Sénior de Passos de Ferreira, alunos e professores da Escola Básica e Secundária de Santo António, cidadãos da JST de Espinho, alunos e professores do Agrupamento de Escolas de Mem Martins, alunos e professores do Agrupamento de Escolas André de Gouveia de Évora, alunos e professores da Escola Secundária José Afonso Loures, e que também hoje é o dia de aniversário da Sra. Deputada Dália Miranda, do Partido Socialista, a quem felicito. E agora dou a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real para uma intervenção. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e agradeço ao Bloco de Esquerda o agendamento deste debate. As respostas sociais que têm vindo a ser acionadas na sequência das tempestades são importantes, mas têm-se revelado insuficientes. Desde logo face à dimensão dos impactos sentidos, mas também do impacto devastador das alterações climáticas. O PAN já apresentou um conjunto de diversas propostas para dar resposta às pessoas em múltiplas dimensões, da habitação, ao apoio social, à proteção das comunidades afetadas. Mas hoje queremos trazer uma dimensão que infelizmente continua a ficar demasiadas vezes para trás, o resgate animal. A tempestade expôs de forma bastante clara aquela que tem sido uma incapacidade de resposta das autoridades competentes no nosso país. Os planos de proteção civil não contêm ainda a integração daquela que é a dimensão da proteção animal. E não tem sido a falta de trabalho neste Parlamento, porque quando falamos de reconstruir comunidades, não podemos ignorar também a proteção animal e que a Assembleia da República, na passada legislatura, fez um conjunto muito vasto de audições de diversas entidades que deixaram muito claro a necessidade e a importância de incluir os animais na proteção, mas também no apoio do Estado sempre que existe uma calamidade. Se é certo que hoje, fruto das reuniões que tivemos com o Governo, ficámos a saber que o Governo considera que efetivamente as associações de proteção animal podem concorrer aos apoios, não é menos certo que as necessidades não se esgotam na reparação de telhados ou até mesmo de infraestruturas. É preciso ir mais além. E senhoras e senhores deputados, passamos neste, ao tempo que estamos aqui a debater, vai fazer 5 anos que se deu a tragédia de Santo Tirso, que tirou a vida a mais de 92 animais. Começou ontem, aliás, o julgamento relativamente não apenas às proprietárias, mas também a responsáveis do Estado, a veterinários, a membros da Proteção Civil, a par de todas aquelas proprietárias que se recusaram a permitir o socorro de animais. Isto não é digno do século XXI. Quantos mais animais é que têm que morrer para que, de uma vez por todas, a Assembleia da República dê um passo em frente e inclua na legislação a proteção animal? Aliás, eu gostava de vos lembrar a imagem do militar que carregou às costas, no meio da tempestade, uma ovelha. Esta imagem percorreu o mundo e, no entanto, a pergunta que se impõe é, da mesma forma que quem está no terreno não fica indiferente, vai ser o Parlamento que vai ficar indiferente ao sofrimento animal, às pessoas que, no meio da catástrofe, não se esquecem de deixar os animais para trás, ou de uma vez por todas vamos aprovar finalmente um quadro que permita, em especialidade, voltarmos a trabalhar e a fazer caminho para que nem as pessoas, nem os animais sejam deixados para trás.
Sra. Deputada, tenho um pedido de esclarecimento. Sr. Deputado Firmino Ferreira, do PSD, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o PSD reconhece a importância da proteção e bem-estar animal, especialmente em contexto de catástrofe. Mas isso não nos impede que levantemos algumas reservas em relação ao projeto do PAN, nomeadamente quanto à criação de novas estruturas autónomas e, acabando, na imposição de novas obrigações aos municípios, aos bombeiros e à Proteção Civil, a quem nunca é demais agradecermos o desempenho manifestado nas recentes tempestades e de lembrarmos todas as medidas de apoio oriundas do Governo que tão bem conhecem. As medidas aqui propostas carecem de uma reflexão rigorosa sobre o impacto financeiro, mas também sobre a capacidade instalada para cumprir as medidas que aqui se apresentam. Mais, o próprio parecer técnico alerta para riscos de sobreposição de competências e para a necessidade de integrar estas valências no modelo já existente, em vez de criar estruturas paralelas. E é nesse sentido que está prevista uma reunião sob a orientação da DGAV, com especialistas municipais, agentes importantes na materialização das políticas de bem-estar animal, para abordar o tema de busca, salvamento e socorro animal. Mais do que projetos de lei nesta matéria, necessitamos de leis que sejam realistas, execuíveis, e para tal é necessário obter os inputs do território. Por isso, concordamos que seja incluído na Proteção Civil Nacional a componente animal, realçando a importância do conhecimento das linhas de comando e das entidades a quem responder. Termino questionando a Sra. Deputada Inês de Sousa Real se foi calculado o impacto financeiro e qual o valor a que chegou do projeto de lei que aqui apresenta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Inês de Sousa Real tem 23 segundos, mais 15 de tolerância, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ao Sr. Deputado, a proposta que o PAN, eu parece-me que o Sr. Deputado Firmino não deve ter lido a proposta na integralidade, porque a proposta não só aproveita as estruturas já existentes, não causando assim um ónus financeiro sobre aquilo que já existe, como também o que cria são regras claras para quem está no terreno, nomeadamente na cadeia de comando. Porque, tendo em conta que o Parlamento já fez na legislatura passada uma auscultação, até uma audição bastante ampla, e na qual participaram todas as forças políticas, o PSD inclusive, não me parece, parece-me um pouco estranho que agora o PSD venha recuar face à posição que teve ainda o ano passado no que diz respeito à inclusão dos animais nos planos de proteção civil, que não se trata de onerar financeiramente.
Obrigado, Sra. Deputada. Acho que se compreendeu o sentido do esclarecimento. Sra. Deputada Paula Santos, para uma intervenção, se faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a atual situação do país exige respostas que não estão a chegar ao terreno. É incompreensível que ao dia de hoje ainda haja famílias sem eletricidade ou que as comunicações não estejam integralmente repostas, que não haja uma resposta coordenada para assegurar a reparação das habitações, que haja apoios anunciados que ainda não se materializaram. É justa a indignação das populações, dada a tardia e insuficiente resposta do Governo, como se está a constatar. É preciso acudir às necessidades dos trabalhadores, das populações e do país. Não são admissíveis atrasos e protelamentos daquilo que é preciso fazer, nem anúncios sem compromissos concretos. Para lá da propaganda, há o país real, que espera e desespera, com problemas que se agravam, soluções que tardam, populações entregues a si próprias. Discutimos hoje medidas que são necessárias para apoiar quem foi afetado pelas intempéries, mas recordamos que há apoios na sequência dos incêndios do verão passado que ainda estão por se concretizar. Sr. Presidente, o PCP propõe a implementação de um plano de intervenção integrado para responder às necessidades das populações e do país na sequência dos impactos das intempéries, proteger os trabalhadores, os seus salários, rendimentos e os postos de trabalho, reconstruir as habitações, infraestruturas, equipamentos públicos e equipamentos e instalações de entidades sem fins lucrativos e recuperar o potencial produtivo são os eixos fundamentais em que assenta a nossa proposta. Prioridade à proteção dos salários dos trabalhadores. E a questão é se é ou não é justo que seja garantido os salários a 100% dos trabalhadores abrangidos pelo layoff simplificado. Creio que não há qualquer dúvida. É mais do que justo. Então não se anda à procura de subterfúgios para não se fazer aquilo que é preciso fazer e se encontra soluções, tal como se fez durante a epidemia da Covid-19, em que os salários foram pagos a 100%. Foi o Governo que mentiu e decidiu não honrar o compromisso assumido. Se o Governo conseguiu acomodar as medidas que anunciou, também tem condições para acomodar e garantir o pagamento dos salários a 100%. Basta que haja